Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje temos connosco Miguel Melo, antigo aluno de Relações Internacionais na Universidade do Minho, ele que está a viver atualmente na Estónia. Miguel, neste momento, é Project Manager numa empresa de consultoria. Miguel, seja muito bem-vindo à RUM. Obrigada por te juntares a nós neste Alumni pelo Mundo. Eu começo por te perguntar como é que foi o teu percurso até chegares à Estónia em 2015?
Olá Liliana, muito obrigado pela conversa e pelo contacto. É sempre um prazer falar com a Rádio Universitária de Minho. Eu sou do Porto e vim para a Estónia em 2013 para estudar, para fazer o meu mestrado. Ou seja, fiz a minha licenciatura na Universidade de Minho em 2004, quer dizer, concluí em 2009. Com pouco de atraso, e depois fui fazer um serviço voluntariado europeu à Polónia, depois voltei para o Porto e estive lá a trabalhar durante 2 anos, e depois vim para a Estónia em agosto, 26 de agosto de 2013, e depois estive por aqui, continuei a trabalhar também no Porto na época turística, trabalhava em hostels e bares e por aí adiante. Mas depois passava aqui o resto do meu ano e depois em 2015 procurei por trabalho aqui na área de tecnologia, eram aqueles que estavam, a área de tecnologia estava a contratar muito nessa altura e deixa-me ficar, basicamente.
E neste momento como é que é a tua vida por aí?
Pois a vida continua a acontecer, apaixonei-me, casei, tenho um filho, mudei de trabalho da empresa que originalmente me contratou em 2015, mudei há 2 anos atrás, continuo a fazer carreira na área de tecnologia, tenho os meus amigos próximos, mas pai de família já não sai propriamente tanto de casa, já não vou sair à noite, por exemplo, ou já não tenho tanto tempo a viajar, esse tipo de coisas. Para viajar é para ir a Portugal e para a minha família estar comigo, com a minha mulher e com o meu filho.
Olha, quando escolheste a Estónia para estudar inicialmente, foi por algum motivo em particular? Foi porque aconteceu? Como é que foi essa mudança?
Boa pergunta. Racionalmente, eu vinha parar por estes lados. Eu tinha feito, já quando estava no Estado do Minho, houve um ano de 2006... 2006, 2007 eu fui fazer Erasmus para a Finlândia e depois fiz o meu serviço voluntariado europeu na Polónia, ou seja, sempre à volta do Báltico. Acho que era normal que eu viesse para um destes países quando eu procurei um sítio onde continuar os meus estudos, fazer o mestrado. Portugal estava fora de questão, também eram uns anos de crise. Quer dizer, já estávamos a sair, mas de qualquer forma ainda se sentia. E eu queria estudar muito especificamente a relação da União Europeia com a Rússia. O melhor sítio para se vir estudar isso seria um país da antiga União Soviética. E assim foi.
Olha, e aproveitando que tocaste na relação da União Europeia com a Rússia, como é que tu tens assistido a todo este conflito que decorre há mais de um ano já nessa parte do mundo?
Isso é uma pergunta interessante, também, mais uma vez. Porque eu vou ter que dizer que é com normalidade. desde 2014 que a Estónia, aliás, até antes disso, o governo da Estónia, a população da Estónia sempre esteve muito ciente da ameaça russa e em especial de Vladimir Putin, do governo de Vladimir Putin. Portanto, não foi propriamente uma surpresa, mas a reação foi forte por aqui, desde o ano passado, né? Estamos a comemorar agora, infelizmente, estamos a celebrar o ano de agressão em grande escala, embora a guerra já tenha começado em 2014. O apoio da população da Estónia é imenso. Muitos refugiados podem se ver refugiados da Ucrânia em todos os sítios. Houve um aumento enorme das lojas relacionadas com Ucrânia, restaurantes, cafés, pequenos negócios. As crianças da Ucrânia estão aprendendo nas escolas da Estónia. Eu acho que o apoio tem sido grande e incondicional.
Olha, mudando de assunto, voltando ao teu percurso profissional, neste momento, o que é que estás a fazer na Estónia? Quais são as tuas funções?
Então, eu sou project manager, gestor de projetos numa empresa como é que eu ia explicar em português? Isto é mais fácil explicar em inglês. De identidade digital. Ou seja, nós fazemos produtos de identidade digital que são usados pelo governo, pelos serviços financeiros, por bancos, e por qualquer tipo de negócio que requeira uma autenticação mais forte por parte do utilizador. Os nossos produtos são a identificação por cartão de cidadão eletrónico, o equivalente ao cartão de cidadão aqui da Estónia, por telefone via cartão SIM e também via app, uma app que se chama Smart ID, que depois é usado não só pelos cidadãos da Estónia, mas também pelos cidadãos da Letónia e da Lituânia. São produtos que fazem parte da infraestrutura digital do país que está desenvolvida e o meu trabalho é fazer com que os projetos cheguem a bom termo e tenham um bom curso e que não se percam em orçamento nem em prazos.
E como é que tem corrido
Parece que é
toda essa
fundamental.
experiência?
É fenomenal, extremamente difícil, que é um mundo que eu não dominava tão bem e agora sou obrigado a dominar, embora sempre não tenha considerado uma pessoa desenrascada, né? O que é mesmo importante é o compromisso e quando não se sabe, ir à procura de respostas. Portanto, foi difícil a adaptação foi difícil, não vou negar, mas sinto-me confortável, mais confortável dia para dia, embora também tenha noção que isto é uma constelação de conhecimento. Eu não tenho todo o conhecimento, nem perto nem de longe. Preciso aprender muito mais.
Olha, Miguel, e de que forma, olhando para trás, para o teu percurso e pela passagem pela Universidade do Minho, de que forma é que esta experiência na universidade te vai ajudando nestas funções que assumes agora?
A minha experiência na Universidade do Minho foi já há quase 20 anos atrás que começou, né? Comecei o meu curso em 2004. Estamos agora em 2023. Foi há muito tempo, mas acho que não foi só a Universidade do Minho, foi também para o curso antes disso. Por algum motivo eu resolvi estudar Relações Internacionais. Já estava interessado no tópico. Depois aprendi coisas interessantes, conheci pessoas interessantes também na Universidade do Minho. Tive a oportunidade de fazer Erasmus, que foi uma oportunidade que mudou a minha vida. E depois deu umas bases para depois continuar a estudar quando voltei a estudar em 2013. Também foi a minha primeira experiência a morar fora de casa dos meus pais. Então, isso também é importante no meu desenvolvimento como pessoa e como adulto. Embora não fosse bem adulto quando comecei a estudar na Universidade do Minho, era um adolescente ainda, tinha 17 anos quando comecei. Foi há muito tempo atrás. Mas foi importante e gostei. Claro que depois a vida que se passou entretanto foi imensa. Foi
E
muito.
voltando atrás no tempo, que memórias guardas, desse estudante de Relações Internacionais da Universidade do Minho?
Epá, eu acho que devia ter estudado mais nessa altura. Seria isso. Devia ter-me aplicado mais nos estudos, mas foi uma experiência ótima. Tenho muitas saudades de Braga, gosto muito de ir a Braga quando estou em Portugal. Não fui só eu que mudei, foi a cidade também que mudou e a universidade também que mudou. Gosto sempre de acompanhar de perto o que é que se anda a passar e de falar com as pessoas. Com as pessoas vá daquele tempo, né? Quando eu estava a estar em Braga e com os meus amigos dessa altura. Portanto, é isso que eu levo mesmo, são os amigos, as amizades, algum conhecimento, mas realmente podia ter sido muito muito mais se tivesse estado mais.
Aproveitando para lembrar os nossos ouvintes, uma universidade que mudou e que continua a mudar, até porque já prepara a comemoração dos seus 50 anos. E por falar em Universidade do Minho, eu sugiro que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar esses tempos de estudante. Que música escolhes?
Tinha que escolher Hey Ya dos Outkast porque essa música passava constantemente no BA, mas constantemente, sempre que eu ia lá, essa música passava. E houve aquela onda, foi no ano 2004, em 2004 até acho que 2005 até, em que essa música nunca deixou de passar em basicamente lado nenhum. Ou seja, vai-me trazer memórias e acho que os nossos ouvintes já não que os vossos ouvintes já não ouvem esta música há muito, muito tempo, porque eu também já não ouço há muito, muito tempo.
One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure.
Come.
Depois da música, voltamos à conversa com o Miguel Melo, ele que é antigo aluno da Universidade de Domingo e nos fala a partir da Estónia. Miguel, como é que foi esse primeiro encontro com a Estónia?
O primeiro encontro foi em 2007. Eu estava a estar na Finlândia, a fazer o meu Erasmus. Eu resolvi vir fazer uma viagem pelos países do Báltico e Polónia. Não me recordo desse primeiro encontro, mas quando vim, quer dizer, lembro-me que vim de barco, mas não passei muito tempo na Estónia, passei uma manhã, não deu tempo para ver muita coisa, foi mais na zona do Porto. Depois, quando eu voltei em 2013, aí sim, já vinha com ideias de ficar aqui 2 anos a completar o mestrado. Durante o meu mestrado, como vim já no final do verão, foi tentar encontrar casa, perceber como é que o país funcionava, quais é que eram as diferenças, isso também já foi há 10 anos, e mais uma vez, o país entretanto mudou e muito, era um país que não estava tão internacionalizado nessa altura como está agora, agora está muito mais.
Mas como é que foi o processo de adaptação?
Aquele primeiro ano eu ainda passava muito tempo em Portugal. Como eu disse, eu estava a trabalhar na área do turismo, então invernos e verões, eu vou dizer que passava meio ano em Portugal, assim, em períodos parados, e outro meio ano na Estónia. Eu sempre tive aquela ideia de que não ia ficar aqui muito mais tempo depois do meu mestrado, depois de completar o meu mestrado, e enganei-me. Então, o meu primeiro erro foi não ter estudado a língua nessa altura. De qualquer forma, a adaptação acho que foi relativamente fácil. Fiz amigos entre a população local, amigos estrangeiros, e foi tudo normal. Acho que normal é uma palavra muito redutora, mas vim para aqui sozinho, sem conhecer praticamente ninguém. E foi muito bem recebido.
Pois, eu ia perguntar-te precisamente se a população local é uma população que integra quem chega ao país.
Isso é uma pergunta difícil, porque se falares com qualquer outra pessoa, estrangeira de um país do sul da Europa ou da América do Sul, eles podem-te dizer que não, que são frios, que são distantes. Eu acho que a minha expressão é em inglês é adorably awkward, ou seja, adoráveis, tímidos. são uma população que até, isto também é um clichê, que até se te conhecerem vai demorar algum tempo, mas quando te conhecem dão-te casa e comida e tudo por aí além, mas é mais para das verdades. Se não os incomodares e se não estiveres à espera de festa ou de Carnaval do Brasil, então vais-te adaptar muito bem. Se estás à espera do Carnaval do Brasil, mais vale ir diretamente para a América do Sul, porque isso não vai acontecer, né? É um país muito calmo. Se eu tivesse vindo para aqui noutra fase da minha vida, com 20 anos, por exemplo, se calhar tinha-me aborrecido de morte. Como vim já com 27, 27, tinha 27 anos, já estava preparado para o que vinha.
E o que é que te fez ficar por aí?
Trabalho e amor, né? As coisas do costume. Não há grande diferença. Como arranjei um trabalho bom, no sentido que pagava-me o salário médio em Portugal na altura, para um trabalho de entrada, né? De apoio ao cliente numa empresa informática, não pensei duas vezes. Eu ia voltar para Portugal e ia ter que suar muito para ter as condições de trabalho que encontrei aqui. Então fui-me deixando estar, porque estava muito confortável. Como eu disse, é um país sossegado, calmo, a cidade é fantástica, é uma cidade muito pequena para uma capital europeia, tem 300 mil habitantes, mas tenho acesso a todas as vantagens que uma capital europeia tem, eventos culturais, embora, ok, não é uma grande metrópole como Berlim, e não vou ter as bandas mais famosas internacionais a passarem por aqui, mas ainda assim há vários concertos mais pequenos e vou descobrir coisas novas. E assim foi. Adaptei-me bem por causa disso, mas foi sem dúvida trabalho. Depois apaixonei-me também e não tinha razão para me ir embora.
Olha, e como é que é a tua rotina nos dias de hoje? Um dia teu aí.
Ora bem, acordo de manhã, horas inauditas, vou dizer para aí 6 da manhã, por causa do meu filho de 1 ano. E depois preparo-me para ir para o trabalho. Saio de casa às 7, geralmente às 8 estou a entrar no escritório. Fico lá até às 4 horas e meia da tarde, 4 horas e meia, depois saio. Às segundas-feiras, eu estou pensando nas segundas-feiras. Às segundas-feiras tenho aula de Estónia, de língua estónia. Estou a tentar aprender a língua já pela 7ª vez.
É difícil.
É muito difícil. Muito difícil. Incompreensivelmente difícil. Eu já devia ter aprendido isto, mas ainda não vou lá. Porque também toda a gente fala inglês nas ruas, nas lojas. É fácil encontrarmos alguém que fala inglês. Mas pronto, o meu dia é assim, depois janto por volta dessas 7, e depois vejo uma quantidade industrial de animação japonesa, animes, quando não vejo um filme com a minha mulher ou quando não tenho outra coisa para fazer. Como disse antes, já não me encontro propriamente à noite com amigos, encontro-me com os amigos durante o dia que também têm filhos. Uma das grandes vantagens do sistema aqui é que não estou a trabalhar a tempo inteiro. Ou seja, isto é uma segunda-feira em que eu trabalho. Estou a trabalhar metade da semana e a outra metade da semana passo com a minha família, em licença de paternidade, com a minha mulher e com o meu filho.
Olha, o que é que tu mais gostas na Estónia?
Boa pergunta. Não faço a mínima ideia. Vou ter que dizer a minha família, né? Obviamente que é a minha família. Eu já fui dizendo, é uma cidade sossegada, mas com muita oferta cultural, a segurança é incrível. Tenho muito mais sentimentos de segurança nesta cidade de Tallinn do que no Porto, por exemplo. O trânsito é praticamente inexistente. Os transportes públicos são gratuitos. Também não ando de carro, porque os transportes públicos são gratuitos. As casas são quentes. As casas são quentes, muito mais quentes do que em Portugal. Eu chego a casa, ponho-me em calções e t-shirt, mesmo que estejam menos 15 graus lá fora. Não tem comparação. Chego a Portugal no inverno para visitar os meus pais durante o Natal e fico doente. Não tem comparação. As casas em Portugal são muito mais frias. Há estações do ano, há neve. E há sol no verão. A primavera e o outono têm cores muito distintas. Mas sim, se eu tenho que escolher uma coisa só, vai ser a tranquilidade e a qualidade de vida, sem dúvida.
Olha, Miguel, sugiro então que façamos novamente uma pausa na conversa, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido na Estónia. Que música escolhes desta vez?
A música chama-se Pillerin e é de um grupo que já existe desde os anos 80 e 90, chamado Venascond, que significa a Irmandade. E são espetaculares.
Thank you.
Lumos por Lumes isse tik a tribut Teinut sinu suuhkerk Nukrat selja toele liibut Silmis ära ole velk Pillerin, pillerin, kohtume me täna siin Õhtu sinas laternate all Pillerin, pillerin, lapsepõlv on mööda siin Vara kevadisel tänaval Sul on suve päike põues Kevad õhtu on su vend Soovin, et siin samas õues Riietaksid lahti end Päästad mantli õlmad valla Leidin õli lahti eest Tulva veega rentslist alla Häbelikus kaapsus eest Pillerin, pillerin, kohtume me täna siin Õhtu sinas laternate all Pillerin, pillerin, lapsevõlv on mööda siin Vara kevadisel tänaval Seisad lumes, nagu loodi Ja et tahan tulla ma Sinu tuppa, sinu voodi Sinuga koos hullama Tänasest on saanud eile Triibulisse patja pead Surume ja tundub meile Inimesed kõik on head Pillerin, pillerin, kohtume me täna siin Õhtu sinas laternate all Pillerin, pillerin, lapsevõlv on mööda siin Vara kevadisel tänaval Hommikuses päikses aga Sinis silmad lahti teed Kuulata, kui sakna taga Lõõmsalt kuliselad veed Ära mulle silma tüki Päikene evab pudru silm Läbi väikse klaasi tüki Roheline näib mail Pillerin, pillerin, kohtume me täna siin Õhtu sinas laternate all Pillerin, pillerin, lapsepõlv on mööda siin Vara kevadisel tänaval
Depois da música, voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, aqui no Alumni pelo Mundo, Miguel Melo, ele que está em Tallinn, na Estónia. Miguel, para quem não conhece a cidade, ou até o país, se assim entenderes, o que é que tu sugeres que possamos visitar?
Oi, tanta coisa. Por onde começar? Pela cidade, ok. O centro da cidade é muralhado e medieval, é património da Unesco. Então, a cidade velha é fantástica e a parte alta da cidade tem vistas espetaculares. A beira-mar não é tão bem aproveitada, mas também tem edifícios grandes e até quase abandonados, como por exemplo uma sala de espetáculo chamada Lina Hall, que é uma estrutura brutal do tempo da União Soviética, que foi construída para os Jogos Olímpicos de 1980. Pessoalmente eu adoro sentar-me naquelas escadas numa tarde de verão a falar com amigos e a apanhar sol. Que mais? A natureza é incrível, portanto sugiro também irem ao Parque Nacional de Lahema. A cidade de estudantes é Tartu, é onde está a maior universidade da Estónia. Também vale a pena visitar. Apsalu tem uma estância balnear, embora a cidade mais balnear é Parno, mas eu gosto mais de Apsalu porque é mais pequeno. Tem um festival de cinema cinema fantástico e terror, uma espécie de Fantasporto, mas mais pequeno e na Estónia, que é fantástico. E é uma tradição que eu já tenho com a minha mulher e com a minha família desde sempre. Vamos lá sempre. Portanto, recomendo também isso E depois, para além da Estónia, aproveitarem para visitar os Bálticos, se resolverem ir para Sul, ou então passarem para o outro lado para irem à Finlândia e ao Sinca de barco, que fica a 80 km.
E a nível gastronómico, alguma sugestão?
Epá, não se metam nisso. Não, quer dizer, eu não gosto assim muito da comida da Estónia, para ser honesto. Isso é uma das coisas que sinto mais falta de Portugal, é a comida. Não vou negar isso. Mas, ok, se tenho que experimentar uma coisa, é o pão de alho com o Slaukuleib, que não é um pão de alho normal, é o pão preto, que eu acho que é centeio, mas é uma mistura de cereais, de vários cereais, que é frito no forno com frito assado no forno com alho e com óleo. E isso como snack, enquanto se bebe uma cerveja ou um refrigerante qualquer, é fantástico. Isso é das coisas que tem mesmo mesmo que provar. Tudo o resto, quer dizer, é um derivado da comida alemã, da comida russa, da salada de batata, que é salada, aquilo que nós chamamos de salada russa, que eles chamam Olivier, schnitzels por todo lado, carne de porco até se ficar enjoado. Então, não vou recomendar muito mais coisas. Podem encontrar coisas interessantes. Eu às vezes fico com vontade de comer alguma coisa da Estónia, vá. Uma coisa, ok, pronto, uma coisa interessante é a comida de Natal, são salsichas de sangue. Mesmo assim, as salsichas de sangue, o chouriço de sangue em Portugal é muito melhor. Não
Olha,
tem como.
Miguel, já perto do final da nossa conversa, eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar fazer a mala e partir à aventura para um país qualquer deste mundo.
Conselhos, não estava preparado para esta pergunta.
Sim, as coisas que tu consideras importante que as pessoas tenham em atenção antes de partir para a aventura.
Sim, eu acho que nunca há preparação suficiente. Há muita coisa que vocês vão encontrar que não estão à espera, então tenham paciência acima de tudo. Não desistam à primeira, procurem compreender o que é que se passa. Por outro lado, deixem as portas abertas também em casa, porque se a coisa correr mesmo mal, é sempre melhor voltar para casa. Mas já aprendam a sobreviver por vocês mesmos, aprendam a cozinhar e a lavar a vossa própria roupa. Que mais? Que mais?
Já me parece pertinente.
Sim, já é suficiente, pronto.
Já acho que já ajuda quem nos está a ouvir. E olha, Miguel, termino
E boa
perguntando
sorte.
se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Está sempre nos planos. É daquelas coisas interessantes porque eu, quando me refiro a Portugal, refiro-me a casa, quando estou aqui. Mas quando estou em Portugal, refiro-me a casa e a pensar na Estónia. Ou seja, eu tenho a perfeita noção que a minha casa é nos dois sítios, mas de um ponto de vista prático e legal, é mesmo na Estónia. Então, voltar a Portugal faz parte dos planos, um dia que o meu filho seja mais velho, que queira conhecer melhor a cultura do pai. País do pai, aprender a língua portuguesa ou reforma, não sei, talvez um país mais quente, mas para já estou muito bem aqui. Isto é um plano para décadas, não é? Não
Não
vai
é
ser depois
imediato.
amanhã. Não.
Olha, Miguel, muito obrigada pela conversa, pela partilha da tua experiência aqui no Alumni pelo Mundo.
Muito obrigado, Liliana, e muito obrigado a todos os ouvintes.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, eu estou de regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Thank you.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.